Agora, um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
Programa Agora. Um magnífico projeto desenvolvido por Ana Margarida Forte, terapeuta de desenvolvimento pessoal, coach de alta performance, palestrante, facilitadora e hipnoterapeuta clínica. Agora, um espaço que dá voz a projetos inovadores e empreendedores, um espaço que renova consciências e modos de vida através de variadas rubricas. Um programa diário imperdível em diversas rádios, como o site parceiro guiadaalma.com.br, contando também com a grande parceria com o programa de rádio Divulgata. Agora, este é o seu momento de mudança. Agora.
Olá, caríssimos ouvintes, muito bem-vindos a mais um programa, a mais este momento de partilha. Em primeiro lugar, quero enviar um abraço a cada um de vocês, aqueles que estão muito bem, aqueles que estão a celebrar, aqueles que acabaram de perder uma experiência profissional ou um ente querido. Seja em que situação for, envio-vos um abraço de coração, sendo certo que se for para ampliar ou para eliminar esse estado emocional menos feliz, vamos estar aqui nas próximas duas horas com muitos convidados que eu fiz a questão de trazer pensando em cada um de vocês. Sim, porque nós todos somos diferentes, mas todos temos dinâmicas comuns. E estamos a viver, como continuamos a saber, vários ritmos de quarentena, dependendo do país, e como sabem, mais uma vez agradeço, o Agora continua a crescer. Neste mês de Abril chegou a entrar em mais rádios, tem várias plataformas, e é uma gratidão poder trazer este serviço para cada um de vocês em todas as horas. Posso-vos dizer que o Agora está 24 horas sobre 24 horas no ar, não só pelos nossos parceiros, inclusive como o portal Via da Alma, bem como no nosso novo canal do YouTube, bem como na SoundCloud, mas também temos várias rádios web e agora também temos rádios FM. Ou seja, começámos pelo mundo e agora estamos localmente em vários pontos de Portugal. Este abraço vem em forma de conhecimento. O conhecimento é a única forma que nos dá empoderamento e que nos permite fazer as nossas melhores escolhas, ou seja, com mais liberdade, com mais suavidade. E hoje vamos ter muitos convidados, mas antes de ter os convidados, eu vou partilhar aqui um abraço. Foi um dos responsáveis de um evento musical Fica em Casa, em que está a englobar dezenas de rádios, não só em Portugal, mas pelo mundo, nas quais o Divulgar-se também é parceiro. E posso-vos dizer que foi numa conversa com um dos responsáveis deste evento que estivemos a falar sobre um tema musical, fora do programa e fora das emissões, partilhamos as experiências. E é muito curioso que o resultado entre a primeira experiência do Fica em Casa número 1 e desta, o Fica em Casa número 2, que está a acontecer entre os dias 2 e 3 de maio. E este abraço, que é um tema escrito de propósito para este momento, é um abraço que foi criado em especial para a comunidade Coenda, mas que eu estendo ao mundo inteiro e que vai ser o abraço de saída do programa Agora. Depois voltamos, para quem já acompanha as redes sociais já sabe quem são os nossos convidados, se não, continue connosco, porque vamos todos, cada um dos convidados vai dar soluções para ultrapassarmos o medo, para usarmos o nosso cérebro da melhor forma. Bom, mas não vou adiantar mais. Ficamos então com um abraço musical do Agora.
Se o espirro são as principais formas de transmissão, as autoridades de saúde lembram que deve ser utilizado o antebraço.
Não te posso abraçar agora. Não porque me falta amor. Sabes que não vou embora. Ainda estarei aqui quando passar o pior. Não tenhas medo. Ainda vamos juntos para aquele mesmo lugar. Porque tarde ou cedo, isso tudo vai passar. Pode não ser hoje, mas vou abraçar-te depois.
Abraço-te depois. ou de depois. Abraço de depois. Yeah. Não te desesperes, somos fortes. E claro que juntos vamos vencer.
Mas o que saibas que não vou abandonar-te. Mesmo que se espalhe esse desastre em toda parte. Pena que esperamos o pior para mostrar amor, se direcionar o que tem valor. E vemos que o money não é nada, fama não é nada, e sem dar não dá. Espero que a lição nos sirva. E depois dessa, abraços fortes.
Abraço de depois. Abraço de depois. Abraço de depois. Yeah. Não te desespero, somos fortes. E claro que juntos vamos vencer.
Agora não posso. Sinto por esse esforço, preciso do teu reforço. Para lembrar que ainda posso. Dizer-te que me tens sempre que precisas. No coração te tenho mais que outros lugares. Não importa onde estás ou então onde vais. Tu só tens de saber que juntos somos mais. Aquilo que já passamos, pensas que para lembrarmos. Que nós devemos amar-nos e sermos bem mais um.
Abraço-te depois. Abraço-te depois. Abraço-te depois. Yeah. Não te desesperes, somos fortes. E claro que juntos vamos vencer.
Comunidade Quenda, vens conosco.
Te desesperes, somos fortes. E claro que juntos vamos vencer.
Agora, agora, agora. É o Agora, um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
Mais uma vez, obrigada por estar connosco e agora que já convidou os seus amigos, familiares e outros, vamos voltar a lembrar quem são os convidados de hoje. Vamos ter a doutora Alexandra Azevedo, que é uma presença assídua no espaço Natureza Comestível, e enquanto estamos em plena quarentena, vai-nos explicar os benefícios do funcho. Conhece esta planta? Sabe onde é que pode utilizar? Fique connosco, porque ela vai nos dar muitas orientações. Teremos ainda o Projeto Mandala. Nas últimas semanas, a Silvia Afonso, do Projeto Mandala, que está disponível na internet, tem explicado o que é que são estas sementes de transformação e passou desde a consciência do silêncio até à atenção plena. E hoje vamos falar de compaixão e da autocompaixão, mas numa perspectiva muito pessoal. Vamos também ainda ficar com a doutora Luciana Rodrigues, é psicóloga, Theta Healer, e semanalmente tem-nos trazido um tema. Esta semana, trazer um tema fundamental que são crenças. Isto porque muitos de nós estão fechados, isolados, uns sem espaço físico, outros com muito espaço físico. Uma jornada que podemos trazer aqui uma metáfora tem sido uma cruzada na água, nestas águas das emoções. Cada um tem a sua embarcação e alguns nem embarcação têm, não têm sequer espaço físico. Por isso cada um faz a sua jornada de uma forma mais desafiante ou de uma forma mais suave. Estas crenças que vamos falar hoje são também um dos temas fundamentais para esta nova fase da jornada. Tem sido absolutamente incrível e tenho falado com pessoas do mundo inteiro. O Agora, neste momento, posso dizer, tem lista de espera de pessoas para participar, grandes especialistas e de pessoas que querem fazer a diferença. Já perceberam que cada um dos participantes do Agora não vem só promover o seu trabalho, traz sempre uma oferta, uma dica, uma orientação, uma forma de nós integrarmos esse conhecimento, essa partilha. E essa é uma missão que nós todos temos em conjunto e que se está a transformar numa grande plataforma de networking pelo mundo. Graças às rádios e às que estão a unir, desde as artes à ciência, todas as áreas, é absolutamente impressionante e a minha profunda gratidão, porque percebem a responsabilidade e a dedicação de cada um de nós tem. Ora bem, eu fiz questão de trazer este tema e mais, estou muito grata porque, para além disto, a doutora Marta Tornavoy é uma médica especialista em várias áreas, vai-nos trazer uma outra visão, para além de falarmos sobre estes momentos todos de transformação e das crenças. Vamos falar da importância do equilíbrio psicológico, do impacto do equilíbrio psíquico no nosso campo físico. E vamos introduzir aqui também duas variantes. Vamos falar do medo que bloqueia e vamos perceber como é que pode ser ultrapassado e como é que podemos usar várias ferramentas e o nosso cérebro para ultrapassarmos isto. Sabemos que há milhares e neste momento milhões de pessoas sem acesso ao trabalho, sem acesso à família ou sem acesso a condições de saúde e que vão ter que se reinventar, e o agora está aqui para criar aqui uma rede networking e criar novas formas de percebermos como é que podemos avançar e saberem que não estão sozinhos. Vamos começar o agora de hoje, quando eu digo começar esta fase de partilha, com o professor Alexandre Rodrigues. Ele traz um dos temas que eu sou apaixonada e que tenho estudado, tenho dedicado ao estudo para além da quântica, tem sido a neurociência, e é incrível esta disponibilidade. Vamos falar de um projeto e de uma plataforma que o professor Alexandre Rodrigues coordena, que é o NeuroExpert, que eu desde já convido todos vós a visitar, porque inclusivamente o professor tem várias formações gratuitas neste momento de quarentena, onde podemos aproveitar o nosso tempo de uma forma mais positiva para encontrarmos novos caminhos, e com uma currícula absolutamente invejável, trabalhado em vários países, desde o Canadá, a Espanha, França, Brasil, Portugal e outros, eu quero dar as boas-vindas ao doutor em Ciências de Comunicação de Neurociência direcionados a sistemas de gamificação aplicados ao autodesenvolvimento de competências. E é dentro desta base que nós vamos convidá-lo hoje. Há um oceano de temas que eu já trouxe aqui agora e que já convidei o professor doutor para trazer também numa próxima. Já sabem, se tiverem questões ou dúvidas, enviem-me sempre por mensagem privada, quer no Facebook Ana Margarida Forte, quer no Instagram Forte Ana Margarida, no Instagram do Programa Agora ou no Facebook do Programa Agora. Vocês estão disponíveis para me enviar as vossas questões e também sabem que os contactos de todos estes especialistas estão disponíveis para vocês e vão perceber que todos eles dizem: nós estamos disponíveis para vos receber. Estão mesmo disponíveis para receber em qualquer parte do mundo, tal e qual como eu. Quero agradecer também ao Portal Guia da Alma, que permitiu trabalhar num projeto SOS emergencial para a quarentena, e sabem que todas as mentorias e consultas online estão disponíveis, não só em português, mas também em castelhano e inglês. Contem comigo. Vamos então dar as boas-vindas ao professor Alexandre Rodrigues e vamos falar de neurociência. Alguns já ouviram falar, mas mesmo quem não ouviu, não se preocupe, porque vamos perceber o que é isto da neurociência e como é que funciona. E para que serve a neurociência? Hoje vamos ter o professor Alexandre Rodrigues. Muito bem-vindo, professor. Muito obrigada por esta oportunidade.
Nossa, eu que agradeço, Ana. Muito obrigado a todos. Muito obrigado ao convite. E para mim é sempre uma grande oportunidade, uma grande felicidade falar sobre os assuntos que eu mais adoro estudar e mais adoro falar.
Maravilha. Exatamente, como eu estava aqui a dizer, o que é que, no fundo, é a neurociência e qual é que é o impacto prático que ela pode ter nas nossas vidas, nas nossas diferentes áreas de vida?
Então, Ana, o que vem acontecendo de alguns anos para cá, ok? Acontece que está existindo uma percepção de que as ciências estão se mesclando. Então não existe mais a física, não existe mais a matemática, não existe mais o português, não existe mais... O que existe é uma mistura entre ciências que acabam convergindo em subprodutos ou serviços que são muito mais eficazes que a própria ciência pura. Por que, que eu te digo isso? Porque, por exemplo, a gente busca fazer um doutoramento, ok? E você vai fazer um doutoramento em física. Se você vai falar na coordenação do curso de física que você gostaria de incorporar a neurociência nos seus estudos, eles descartam essa possibilidade, porque eles só falam de física. Se você vai falar do curso de medicina que você gostaria de implementar física nos seus estudos, eles se descartam, porque eles só falam em neurociência. Mas o que a gente acaba descobrindo é que todas as grandes invenções, todas as grandes soluções, elas não dependem de uma única ciência. Elas dependem da mistura de ciências. E o que aconteceu comigo foi exatamente isso. Eu me formei em computação gráfica, aí depois eu fiz uma outra graduação em administração de empresas, depois eu fiz uma outra graduação em comércio exterior, E acabei arrumando uma outra formação em neurociências, porque eu não encontrava soluções completas em uma só área. Ou seja, eu iria aplicar os conceitos de administração, de gestão, de planejamento, de estratégia nas empresas, e eu percebia que eu tinha que entender muito mais de ser humano para fazer com que aquelas pessoas encontrassem os motivos certos para fazer o que eu gostaria que elas fizessem. Caso contrário, eu teria todas as ferramentas de gestão na minha mão, mas eu não conseguiria engajar as pessoas de maneira correta a fazerem o que eu precisava que elas fizessem, entende? Então, o que eu digo para as pessoas que trabalham, por exemplo, com liderança, com RH? Por exemplo, você é motorista de um veículo hoje, você tem a carta de motorista, não tem?
Certíssimo.
Sim. O que acontece? Se você tem a carta de motorista, você está habilitada a dirigir um veículo, a dirigir um carro hoje, ok? Para que você consiga dirigir um carro hoje, você é simplesmente uma motorista de um veículo, você está habilitada a dirigir um veículo, você não necessariamente precisa conhecer o motor desse veículo, como funciona toda a estrutura e a mecânica desse veículo. Isso você vai deixar para o mecânico do seu carro, obviamente. Porém, se você é um piloto de Fórmula 1, você precisa necessariamente conhecer todas as peças desse carro. Você precisa conhecer o motor desse veículo, você precisa conhecer a mecânica desse veículo, você precisa conhecer o design desse veículo, você precisa conhecer toda a parte física e estrutural desse veículo para que você tenha a melhor performance diante desse equipamento que vai depender aí a sua performance. O que está acontecendo hoje é uma revolução em matéria de gestão. Então, por exemplo, se eu sou um funcionário, eu não preciso conhecer tanto de ser humano para ter a minha performance. Mas se eu sou um gestor, eu preciso conhecer a fundo o ser humano. Ou seja, o gestor hoje, ele é um piloto. E o ser humano é a ferramenta que ele tem nas mãos para que ele consiga a melhor performance do seu negócio. E é aí que entra todas as questões que envolvem a neurociência e a psicologia hoje em vários campos. Ou seja, se você é um gestor, você precisa conhecer a fundo como funciona o ser humano para que você tenha deste ser humano a melhor performance de maneira global, a melhor performance que a gente chama em 360 graus, ou seja, você consegue engajamento desse ser humano, engajando esse ser humano você consegue melhor performance dele no seu negócio, consequentemente você consegue um sucesso maior para o seu negócio e consequentemente você consegue se destacar diante a outros gestores. Está conseguindo entender essa relação?
perfeito, isso é claríssimo. Inclusivamente é uma outra postura e uma outra visão que traz exatamente essa alta performance, porque esse gestor, como disse muito bem, tem que estar atento diariamente àquilo que acontece para poder alinhar a sua equipa ou os seus funcionários. E já voltamos a esta questão, professor, mas, por exemplo, como é que eu ou o professor na sua vida podemos ter benefícios quando integramos a neurociência e a psicologia, em termos gerais?
Veja bem, eu vou te dar um exemplo como se eu estivesse dando uma aula, tá? Eu vou dar uma aula para 30 pessoas, 40 pessoas numa turma, então eu posso dar essa aula de várias maneiras. Eu posso dar essa aula de uma maneira ao qual eu estou sendo pago para fazer isso, então eu vou nessa sala e eu começo a dar minha aula com o conteúdo que eu fui pago para fazer, independente se as pessoas estão entendendo isso ou não estão entendendo isso. Uhum. Ou eu posso tentar dar uma aula de maneira que todo mundo consiga gostar dessa aula, conseguir compreender a utilização das ferramentas que eu estou passando, conseguir conectar soluções aos quais os conteúdos que eu estou passando poderiam resolver a vida dessas pessoas, e eu posso contar com a participação e engajamento dessas pessoas de maneira que elas se tornem mais assertivas e, consequentemente, colaborativas, no sentido de que, se cada aluno que eu tenho na minha sala conseguir compreender o que eu estou dizendo, encontrar uma solução para a sua vida e se tornar vencedor em algum aspecto, consequentemente ele vai se engajar muito mais dentro de assuntos que ele entenda ser relevante e façam com que ele vença, do que alunos que não encontram sentido nas palavras que eu estou dizendo. Está entendendo? Agora, vamos levar a mesma relação para dentro da empresa. Eu tenho uma grande estratégia na minha empresa, eu sou um gestor que tem uma grande estratégia. Se eu não consigo fazer com que as pessoas entendam que essa estratégia vai trazer a elas também sucesso, essa estratégia ela se torna unilateral, no sentido de que eu estarei fazendo algo para o meu gestor vencer. Mas aonde eu vou vencer? Então, quer dizer, eu tenho que entender o que motiva essas pessoas, quais são os elementos que fazem com que elas se motivem a fazer o que eu gostaria que elas fizessem e, ao mesmo tempo, vencerem, tá entendendo?
Certíssimo. Professor, então, aí, mais uma vez, é relevante a nossa postura perante a nossa parte emocional, essa gestão emocional, não só daquele gestor, mas também do próprio funcionário ou, quem diz isso, diz de um empreendedor. Como é que a neurociência ajuda a gerir esta questão emocional? Já me explicou aqui qual é que é a postura, mas como é que eu posso criar, como é que eu posso alterar estados emocionais mais positivos ou criar emoções mais positivas com esta ferramenta extraordinária que é a neurociência?
Então, a relação emocional ela é muito divergente até mesmo culturalmente. Tá? Mas o que nós temos hoje é um conceito muito, muito interessante sobre as 7 emoções universais. As 7 emoções universais, elas são os elementos que são comuns a todo ser humano da Terra, independente em que estado ele esteja. Por exemplo, tá? A tristeza. Uma pessoa que está triste, que chega triste para o seu trabalho, ela não vai ter a mesma produção que uma pessoa que está feliz. E o que acontece nesse momento, tá? O gestor que não tem a percepção de que o sentimento ou a emoção possa trazer benefícios ou atrapalhar a sua gestão, ele vai ter muito menos resultado no manejo dessas pessoas que aquele gestor que consegue captar essa emoção e como essa emoção vai trazer resultados para ele.
Uhum.
Então, por exemplo, uma pessoa que está triste, tá? Qual é o motivo da tristeza daquela pessoa? Então, por exemplo, se ela perder um parente próximo, ela inevitavelmente não vai ter o mesmo rendimento naquele dia que uma pessoa que está com a sua estabilidade emocional. Ok, certo? Então, o que acontece? Esse gestor, se ele identifica esse momento de tristeza desse colaborador, ele pode conversar com esse colaborador no sentido assim, ó, olha, vamos fazer o seguinte, você vai para casa, você resolve esse problema e você volta quando estiver ok. E nós vamos te dar todo o suporte possível para que você esteja ok. Veja que a reciprocidade dessa pessoa que está passando um momento complicado naquele momento, ela vai ser completamente diferente daqui para frente em relação ao seu comprometimento diante desse negócio. Porque ela entende que esse negócio está preocupado com a sua vida e não necessariamente com o resultado que ela vai trazer a esse negócio. Quando essa pessoa se recupera sentimentalmente, ela volta a dedicar-se a essa empresa com uma maneira completamente diferente de que se ela fosse tratada de uma maneira não mais próxima. Está entendendo a diferença?
Perfeito. Eu ia colocar aqui uma questão. O professor é responsável por uma das plantas de formação. Isso quer dizer que há aí uma necessidade de levar este conhecimento às pessoas e às empresas. Ou seja, qualquer pessoa, neste momento, em qualquer parte do mundo, pode aceder a uma das plataformas que o professor supervisiona e ter uma outra abertura e conseguir perceber melhor e ter formação nesta área. Pode explicar um bocadinho melhor como é que funciona este processo?
Então, a plataforma, ela foi desenvolvida dentro de um projeto que, por exemplo, como eu vim do Brasil, né, o Brasil ele tem um tamanho continental, por mais que desse aula em diversas instituições nacionais, quase sempre a gente acabava dando aula para as capitais, né, a gente não conseguia ir muito para o interior do país. Então, por exemplo, eventualmente entrava em contato comigo uma pessoa do Acre, por exemplo, ou do interior da Amazônia, por exemplo, e dizia: professor, eu adorei esse conteúdo, quando é que o senhor vem para cá? E eu dizia: olha, eu não tenho agenda para esse lugar ainda, porque era muito afastado, eram menos alunos, eram instituições que não tinham tantos recursos para trabalhar essa logística de transporte. Imagina, você leva praticamente um dia inteiro de viagem do Rio Grande do Sul, que é a ponta do estado, lá embaixo do Brasil, até o hotel Amazônia, que é no extremo norte do Brasil. Uhum. Então, assim, é uma logística de um dia para ir, um dia para voltar, mais translado. Então, ficava muito caro esse deslocamento. O que eu pensei? Como eu posso fazer com que esse aluno tenha a oportunidade de ter acesso a esse tipo de informação sem que eu precise chegar até esse lugar? Então eu montei a plataforma, né, de ensino online, ao qual eu comecei a gravar os vídeos e eu comecei a subir esses vídeos de uma maneira protegida e de uma maneira que esse aluno tivesse todo o recurso para que ele conseguisse quase que se sentir em sala de aula. Então os cursos que eu dou dentro da plataforma são cursos muito, muito parecidos com os presenciais. Eu tentei trazer bem essa aproximação para que ele conseguisse então trabalhar essa formação de uma maneira à distância. E dentro dessa plataforma eu senti necessidade de incorporar ali novos profissionais. Então assim, pô, por que que uma pessoa que trabalha, por exemplo, com comunicação também não pode entrar ali e levar o seu conteúdo para mais pessoas, tá entendendo?
Certíssimo.
E isso acabou se tornando um projeto até social, porque hoje eu tenho alguns cursos ali que eu disponibilizei na época de quarentena que são gratuitos. Porque é uma maneira que a gente tem de ajudar. Por exemplo, como eu não sou médico, como eu não sou enfermeiro e eu não posso estar na linha de frente, como a gente pode ajudar, né, Ana? É levando a essas pessoas instrução, levando essas pessoas a entender, por exemplo, como o cérebro processa o medo, como o cérebro processa a ansiedade, como é que eles podem tratar isso, ou entender o que está acontecendo com elas nesse momento. Então eu acho que é uma maneira mais técnica, né, de levar a nossa contribuição a essas pessoas.
E por isso é que vamos convidar todos, não só neste momento de quarentena, mas em momentos posteriores, a acederem à plataforma. É NeuroExpert, fantástico nome, é muito fácil de encontrar. Os contactos vão ficar em todas as plataformas, em todas as rádios, em todos os canais, em todos os grupos, como vocês já sabem. E falou aí de uma coisa fundamental: as pessoas aprenderam neste momento que tinham que saber lidar com o medo, e o medo muitas vezes é o medo do desconhecido. O que é que vem aí? Como é que nesta pequena partilha que estamos aqui a fazer, e de uma forma muito simples, professor, mas como é que podemos deixar aqui uma mensagem às pessoas para, por exemplo, saber lidar com o medo? o medo do que é que vai acontecer, o medo das alterações, porque há alterações que eles sabem que podem ser imediatas, não é? Ou perder o emprego, ou ter que reestruturar, ou... Mas como isso é fácil, é mais fácil de falar do que fazer. Como é que a neurociência ajuda cada um de nós a saber lidar com essa emoção tão profunda?
Então, o medo, ele é uma das sete emoções universais. Ou seja, todos sentem. Todo ser humano sente medo, tá? A gente pode perceber aquela pessoa que é um super artista, um super palestrante motivacional. Ele vai sentir medo em algum momento, tá? Então, a coragem que as pessoas expressam, ou aquela pessoa que você percebe que tem coragem de vencer os seus medos, não é porque ela não sente medo, mas sim porque ela consegue encontrar forças, recursos e estímulos para superar esse medo, tá? O medo, ele é algo extremamente valioso para o ser humano, independente do que as pessoas pensam, por não entenderem ou não compreenderem algo como medo ou como tristeza, entender isso como uma emoção negativa, o medo, se ele existe no ser humano, é porque ele nos protegeu, é porque ele veio para nos proteger. Se a gente for pensar bem, animais ou qualquer tipo de ser orgânico, ou ser que viveu até hoje nesse planeta, que passou por esse planeta, que não teve o sentimento do medo, que não passou pela emoção do medo, não perpetuou a sua espécie. Porque ele foi tão destemido que ele foi predado ou ele morreu. Então, quer dizer, o medo vem exatamente no sentido de nos proteger, ou seja, nos alertar. O que acontece é quando esse medo passa a dominar a nossa atitude. Tá entendendo? Então, o que eu costumo dizer para as pessoas? O que não tem solução, resolvido está. Então, o que acontece? Essa frase ela é muito importante no sentido de que, por exemplo, eu não posso, nesse momento, terminar com um vírus que está assolando o planeta. Então, quer dizer, essa condicionante, ela é uma condicionante que eu não posso remover do meu caminho, então eu tenho que aprender a contornar isso de alguma forma. Então, quer dizer, muitas pessoas perderão seus empregos? Sim. Por quê? Porque estamos vivendo num período catastrófico. Mas todo evento, ele passa por uma remodelação após o período de catástrofe. Ou seja, num próximo período, a economia também vai retomar. Então, o que eu digo para as pessoas? Toda a ideia que venha hoje para retomar qualquer tipo de campo, qualquer tipo de negócio, ela também vai ser vista com muito mais prioridade, entendeu? Então, assim, o momento que você tem hoje para refletir sobre como você vai poder contribuir depois, também vai ser muito bem vista. Porque nós estamos recuando para avançar novamente. Porque assim, o mundo, ele não vai parar, ele não vai terminar. Ele vai simplesmente retrair, exatamente pelo medo. O que mais se faz agora, no momento de tensão, é parar para observar. Assim como o ser humano para observar, os negócios também param para observar. Então, quer dizer, eles recuam e depois eles avançam novamente. Veja bem, eu vou pegar o campo do turismo, tá? O campo do turismo, ele foi devastado nesse momento. Sim. Agora, você vai me dizer que não vai mais existir turismo no mundo? Claro que não. Claro que as coisas vão retomar, entende? Então, assim, qualquer ideia que venha para que a gente retome esse campo, será muito bem-vindo. Entende? Então, assim, o medo ele faz parte do agora, desse presente agora. Mas esse presente agora, ele vai ser uma exceção. Esse período vai mudar, esse período vai ser superado. Tá entendendo, Ana?
Claro que sim. Eu penso que os nossos ouvintes estão a conseguir perceber que é mais modelador, até acaba por ser um parceiro, por assim dizer, para quem não está muito em contacto com estas coisas, do que propriamente um obstáculo. Quando é um obstáculo, precisamos então de um apoio diferente. Professora, eu ficava aqui o dia todo e os nossos ouvintes ouvi-la. Por isso, já sabem, podem aceder aos contactos do professor, especialmente ao portal onde podem encontrar várias formações online, sejam empresas, sejam instituições, sejam pessoas individuais, empreendedores. E também eu gostaria de lhe pedir uma mensagem final para esta primeira partida, porque eu acredito que vamos falar mais sobre neurociência no agora.
Ana, primeiro eu gostaria de deixar então o nosso Instagram, né, que é o @neuroexpert. Então, ali eu posso conversar com as pessoas, eu posso passar feedbacks, eu posso tentar ajudar da maneira mais próxima. E ali também tem todas as informações sobre o portal. Bom, eu acho que a mensagem final, Ana, é humanize-se. Né? Porque ferramenta, habilidades técnicas, todo mundo tem a capacidade de aprender. Se eu aprendi, você pode aprender. Tá? Eu sempre aprendi com muita dificuldade, eu sou um autodidata, mas eu sempre aprendi com muita dificuldade, sempre estudando muito. Então, se eu aprendi, você pode aprender. Agora, habilidades humanas, elas são muito mais difíceis, em compensação, elas são muito mais duráveis e sustentáveis. Eu acho assim, olhem para o ser humano, olhem, qualquer dificuldade técnica a gente aprende. As dificuldades humanas, elas exigem muito mais estudo, mas em compensação o resultado é muito mais transformador. Para transformar pessoas é algo extremamente maravilhoso. Se você quiser ficar na memória de alguém, seja emocional. Conheça as emoções dessas pessoas. Você nunca mais vai ser esquecido. Eu acho que essa é a mensagem.
Que maravilha. Professor, eu quero lhe agradecer profundamente esta disponibilidade do seu tempo. Quero ainda agradecer a forma como se disponibiliza para a vida e para os projetos e para as pessoas. Porque tem transformado a vida de muita gente, eu percebo, porque toca, tem aquele toque. Já tive a oportunidade de conversar com o professor extra este momento e é realmente incrível, é muito engajador, é muito disponível. Muito obrigada e tenho a certeza que nos vamos encontrar mais vezes para trazer mais estes conceitos para as empresas e para as pessoas, para transformar agora este mundo. Gratidão, professor.
Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade e estou disponível sempre que precisar. Eu adoro fazer isso, adoro falar sobre isso e eu que agradeço. Muito obrigado.
Agora. É o Agora, um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
Se só chegou agora, seja muito bem-vindo. A quem está connosco, continuamos, porque temos muitos temas. Antes de darmos a palavra ao Espaço Natureza Combustível, em que, em plena quarentena, vamos falar do funcho. Conhece esta planta, conhece quais as aplicações, mas e trago com a doutora Alexandra Azevedo. E antes da doutora Alexandra Azevedo, a coordenadora nacional da Quercus, responsável pela campanha nacional anti-glifosato, e que agora está associada, entre muitas outras campanhas, vamos ficar com um dos temas musicais que na passada semana foi um sucesso. Tem a ver com a nova forma de criar música. Vários artistas no seu espaço conectam-se e criam, por exemplo, não só bandas, mas também um coro. Vamos ficar com um tema que aqueceu os nossos corações na passada semana.
Hallelujah.
com a doutora Alexandra Azevedo, que nos vai falar do funcho. A doutora Alexandra, para além das características e propriedades e benefícios, vai-nos dar muitas dicas e receitas. Prontos para esta viagem? Bem-vinda, doutora!
Olá, muito bem-vindos a mais este espaço da Natureza Comestível. Enquanto a humanidade anda desorientada com a pandemia pelo Covid-19, a natureza segue os seus ciclos e retribui-nos sempre com a mesma generosidade. Assim, nós nos dignemos a dar-lhe atenção e valorizá-la. E é por isso que retomo o tema da natureza comestível, aproveitando também o facto de ter sido publicado mais um vídeo no canal e é dedicado a mais uma planta silvestre que podemos usar na nossa alimentação, o funcho, como já vos tinha dito. Ora, o funcho é uma erva aromática muito comum, mas também pode ser usada como legume. E podemos basicamente usar todas as suas partes, os caules, as folhas, flores e sementes. Das inúmeras possibilidades de cozinhar esta planta, neste vídeo apresento uma deliciosa e aromática pasta com feijão. Mas vamos primeiro conhecer melhor esta planta. O funcho é nativo da Bacia Mediterrânica e da Macaronésia, que é a região que engloba os arquipélagos dos Açores, Madeira, Canárias e Cabo Verde, onde ainda existe em estado silvestre. E dele derivam várias variedades cultivadas que se aclimataram em todas as regiões temperadas e subtropicais, como é, por exemplo, a região de Porto Alegre, no Brasil. Há várias variedades cultivadas para usar como legume, com umas bainhas em que as folhas estão mais desenvolvidas na base, que parece quase uma cebola, e temos ainda a erva doce, que se usam as sementes como especiaria. O funcho é mesmo muito fácil de identificar, desde logo pelo seu cheiro, muito aromático, pelas folhas que são longas, delgadas, muito ramificadas e muito flexíveis também, e ainda pelas inflorescências que lembram um chapéu de chuva, agrupando as flores minúsculas de uma cor amarelo ou um amarelo esverdeado. Prefere terrenos calcários, secos e ensolarados e pode atingir os 2 metros de altura. Possui hidratos de carbono, fibras, vários minerais como o cálcio, fósforo, potássio, magnésio. Possui ainda a provitamina A, a vitamina C e o anetol, que é o óleo essencial, fortemente aromático, que dá então o cheiro característico desta, o cheiro e o sabor característico desta planta. Em pessoas sensíveis, o seu consumo pode originar fotossensibilidade, então convém ter alguma moderação. Há uma espécie venenosa que convém alertar, que é a canafrecha, que pode causar alguma confusão na identificação do funcho. Mas uma observação atenta é fácil de distinguir. A canafrecha tem um cheiro desagradável, o que denuncia logo que é outra planta bem diferente. É endémica da Península Ibérica, ou seja, só existe mesmo em Portugal e Espanha. E é a maior erva que temos em Portugal, podendo atingir os 5 metros. Todas as partes desta planta contêm cumarinas e que com uma forte ação anticoagulante. Pode-se mesmo morrer ao fim de 4 a 8 dias com hemorragias. Voltando então ao funcho, eu uso o funcho silvestre e aproveito quase todas as partes. As sementes uso tal e qual como as da erva doce. As hastes florais eu desidrato e uso para chás. As folhas uso as partes mais macias e suculentas para aromatizar e decorar pratos. E as bases para fazer legumes salteados, estufados, sopas. E estas bases suculentas começam a surgir com o início das chuvas de outono. No vídeo demonstro uma pasta, ou um paté, podemos assim dizer, com feijão. E é muito simples de preparar. Começam por cozer o feijão, umas 200 gramas de peso em seco, e não se esqueçam de usar sempre um pedaço de alga combo para melhorar a digestibilidade do feijão. Depois é refogar levemente em azeite a cebola, o funcho e os dentes de alho grosseiramente picados. A vossa cozinha vai ficar bastante perfumada, é ótimo. A este refogado juntam então o feijão que depois de cozido vocês devem passar pelo passo frito para retirar a pele e assim ficar depois um creme também mais veludado. Juntam ao vosso refogado, deixam apurar 5 minutos. No final, então, retificam de sal e trituram com a varinha mágica para ficar realmente bastante cremoso. E pronto, fica uma pasta muito aromática, ideal para barrar no pão ou podem acrescentar em algum prato também, claro. Tenho ainda que acrescentar que o funcho tem uma particularidade muito interessante, que é a de facilitar o nosso sistema digestivo e por isso melhora também a digestibilidade das leguminosas, sendo assim uma excelente combinação de ingredientes. Termino com esta pequena reflexão. A crise que estamos a viver pelo Covid-19 relembra-nos como tudo está interligado, como o equilíbrio do planeta é frágil e que não podemos tomar como garantidas muitas das coisas a que nos habituámos, como viajar a qualquer momento. E tudo serve de aprendizagem, por mais dura que a situação seja. E uma das aprendizagens é a de valorizarmos o que é essencial. Comida boa, limpa e justa, o ar, a água, o sol, a biodiversidade, a família, a comunidade. Sem tudo isto, não haverá direitos humanos nem economia. Sejamos, por isso, mais gratos por tudo o que a natureza nos dá. Desejo muita saúde, zelem pela vossa saúde e a saúde do planeta. E até breve.
Até breve, doutora Alexandra, e muito grata.
Agora. É o Agora. Um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
Neste espaço de partilha em que temos tantos cientistas, médicos, pesquisadores, psicólogos, também temos espaço para as emoções e as criações. E eu vou chamar a vossa atenção para esta artista muito especial, que me foi dada a conhecer, que se chama Evie Gracie. Tem uma mistura doce e cheia de sabura entre o Brasil e Cabo Verde. E vai-nos trazer uma mensagem deliciosa que eu quero enviar de mim para o coração de cada um de vocês. Chama a vossa atenção para o poema de Deixa Aberta, Evie Gracie.
Deixa aberta pra que eu possa ver a lua da janela, quando um raio de poesia se rebela, escancar a voz de tanta emoção. Deixa aberta pra que eu beba a luz divina das estrelas, pra que eu colha e sinta nas horas serenas os mistérios loucos do seu coração. Tira do armário seu sonho, sem medo ou pudor. Abre a janela e a porta secreta do amor, do amor. Deixa aberta como devem estar as ruas e as cancelas, como devem estar as almas e as comportas que represam cada gota da paixão. Deixa aberta pra que eu possa me embrenhar no seu silêncio e aprender com seu amor em cada gesto. Nessa estrada nunca nada é em vão. Tira do armário seu sonho, sem medo ou pudor. Deixa aberta como devem estar as ruas e as cancelas, como devem estar as almas com portas que refrescam cada gota da paixão. Deixa aberta para que eu possa me embrenhar no seu silêncio e aprender com seu amor em cada gesto. Nessa estrada nunca nada é em vão. Deixa aberta. Nessa estrada nunca nada é em vão. Deixa aberta. Nessa estrada nada é.
Olá, aqui é a doutora Rosângela Arnett, eu sou médica, eu sou professora, eu sou especialista em nutrologia e desenvolvo um trabalho de consultoria acadêmica na área da saúde quântica. E saúdo os ouvintes do programa Agora e Ana Margarida.
A chuva que molha e passa vai trazer uma outra flor. Também eu estou à espera da luz. Deixo-me aqui onde a sombra se luz. Também eu estou à espera de mim. Algo me diz que a tormenta passará. É preciso perder para depois se ganhar. E mesmo sem ver, acreditar. É a vida que segue e não espera para sempre. Cada passo que temos em frente. Caminhando sem medo de errar. Creio que a noite sempre se tornará dia. E o brilho que o sol irradia há de sempre me iluminar.
Quebro as algemas deste meu lamento. Se renasco a cada momento. Meu destino na vida é
maior. Agora, agora, agora. É o Agora. Um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
O prometido é devido e chegou mais um momento especial contado na primeira pessoa. O projeto chama-se Mandala. Para quem já é o nosso ouvinte habitual, sabe que é uma tríade que vem da Aveiro, da Veneza Portuguesa para o mundo. É um projeto que conecta pessoas através da arte e essa arte traz conhecimento, autoconhecimento. A Silvia Afonso tem sido a porta-voz e tem-nos trazido o tema das sementes da transformação. E já falou de silêncio consciente, de atenção plena e hoje vai-nos introduzir uma outra dinâmica. Compaixão e autocompaixão. Não vou adiantar muito mais, vamos dar as boas-vindas à Silvia. Muito grata, Silvia, por mais esta partilha. Venha daí connosco.
Caros ouvintes do programa Agora, olá! Sinto-me imensamente grata por estar aqui no programa Agora a partilhar a Mandala, a arte que conecta e o conhecimento que desperta. Ao longo dos últimos programas temos vindo a partilhar sobre as sementes de transformação. As sementes de transformação são conceitos que nós nutrimos no nosso dia-a-dia através do nosso compromisso e também que fizeram parte das grandes escolhas que fizemos lá atrás, no passado, e que nos ajudam hoje a trazer esta transformação e esta presença na vida e com a vida. Temos partilhado sobre algumas sementes, partilhamos o silêncio interior, a atenção plena, esta atitude que trazemos para o nosso dia-a-dia, este estar no aqui e no agora. Trazemos também a semente, a compaixão, porque é no momento presente e com esta atenção plena que nos damos conta de quando é que estamos a utilizar a crítica, o julgamento, em vez de nos estarmos a potencializar, estamos a limitar-nos. Então, esta consciência da compaixão, deste grande sentimento ligado à espiritualidade, e também com este sentimento tão abrangente que começa em nós. Por isso, a minha intenção é trazer esta semente sobre a autocompaixão, porque acredito que se nós formos naturalmente para nós próprios, assim seremos também para o outro. Então, de uma forma muito geral, a compaixão é como um grande oceano, é como um grande colo onde cabe tudo. Onde habita a aceitação, onde não habita a diferença, onde tudo se integra, onde é possível abrirmos cada vez mais e expandirmos através de olhar para o outro, através de mim, perceber o que o outro está a sentir através de mim, ter este olhar sem julgamento, sem crítica. E obviamente que isto começa em nós. Então, uma das grandes componentes, digamos assim, de compaixão é a amizade incondicional e foi esta parte que nós ficamos no nosso último programa sobre esta amizade incondicional. Estar no presente é percebermos quando nós não estamos a ser nossos amigos, portanto, ganhamos e tomamos consciência do nosso discurso interno. Ganhamos consciência do nosso discurso interno em especial nos momentos em que as coisas não correm como a gente desejava, quando sentimos-nos mais tristes, quando experimentamos um fracasso ou alguma situação mais desagradável. Então é aqui que nós podemos levar a nossa consciência para os nossos pensamentos e perceber que tipo de diálogo interno, que vozes é que estão a ecoar dentro de mim. E a partir daqui, da nossa atenção plena, da nossa consciência, reforçamos o laço de amor, de compaixão connosco próprios. E para isto, também falando que quando nós estamos num estado muito crítico, e isto às vezes pode ser até de uma forma quase a brincar, às vezes escuto as pessoas a dizerem de uma forma muito leviana, ai, sou tão, por exemplo, sou tão trapalhona, ou sou tão isto, ou sou tão aquilo, ai, sou sempre a mesma coisa, eu não aprendo. Ou seja, às vezes mesmo a brincar, isso integra-se na estrutura do nosso ser. E a questão é, o que é que nós queremos emanar? O que é que nós queremos cultivar? O que é que nós queremos semear? E trazendo esta consciência, nós percebemos que a densidade, nós próprios, enquanto estamos num estado de vitimização, que
as coisas não me correm bem, ou é sempre a mesma coisa, a vida é madrasta, aquelas frases, o fardo que eu tenho que carregar, aquelas frases pesadas que nós podemos, que só são crenças, e com a nossa consciência, com a nossa luz, com a nossa atenção plena, conseguimos realmente transmutar e utilizar realmente e perceber que nós estamos no aqui e no agora, e que é possível escolhermos pensar, e aqui sim exercemos a nossa grande capacidade de pensar, desenvolver pensamentos que nos potencializem e que nos acolham na humanidade que nós somos, no todo que nós somos, que é saudável cometermos erros, que é saudável fracassarmos, que é saudável crescermos, que é saudável cairmos. E é nesta escada que nós vamos subindo, nós vamos nos superando, e nós temos a história, a nossa história, a nossa própria história. Nós temos a nossa própria história, temos a história da humanidade, temos a história dos descobrimentos, temos tanto. É isto a vida, ou seja, é este caminho, é esta a conquista, é este o caminho, o grande caminho. E outra questão que também gostava muito de partilhar convosco é sobre realmente esta reflexão que a compaixão nos pode trazer, que é a compaixão, ou seja, quando eu sinto, isto vem um bocadinho ao encontro dos temas que, eu tenho vindo falar, comunicar, no fundo o silêncio, esta presença no silêncio que nos retira um pouco do piloto automático e que nos traz à nossa natureza, à nossa vontade, à vontade do coração, e a partir daí iniciamos nossos movimentos, começamos a fazer coisinhas novas, despertamos para a nossa curiosidade, e aí percebemos o que a vida nos está a pedir. E às vezes o que a vida nos está a pedir são grandes desafios para nós, porque nós achamos que não somos capazes, ou porque nós achamos que não somos suficientes, ou porque achamos que não somos dignos, ou porque achamos que ainda não é o tempo, mas é como se a vida muito subtilmente e às vezes muito fortemente chama-nos para o nosso caminho, e aí temos que dar saltos. E o salto e o passo, e quando nós dizemos sim à vida, e às vezes este sim custa muito, dói muito, porque nós estamos a sair da nossa zona de conforto, porque nós estamos a sair daquilo que é confortável, daquilo que é conhecido, mas que sabemos que a vida nos está a dar esta oportunidade para nós evoluirmos. E não tem a ver com o resultado, tem a ver sim com esta coragem, este dar o passo, é isto que traça um novo caminho. Então, eu nesta reflexão sobre a compaixão, eu recordo-me, eu passei há cerca de 4 anos, 4 ou 5 anos, e eu tinha muito medo de falar em público. Eu tinha muito medo, ou seja, eu queria tudo menos ser vista, eu só queria estar no meu cantinho. Mas a vida, de uma forma muito sábia, colocou-me nos sítios e com as pessoas pelas quais que eu tinha que me começar a expor. Eu ficava doente depois de falar em público. Ficava afónica. E eu percebi que, e não tinha a ver com aquilo que eu dizia, porque eu não me recordava, eu estava num estado de tanto nervosismo, de tanto medo, eu congelava, eu só dizia que sim. E nessa fase, foi durante um ano, que a vida sempre a puxar por mim em diferentes situações, eu percebi, ou eu acolho-me, e liberto-me da vergonha, e liberto-me da culpa, e liberto-me de tudo, e aposto em mim fortemente, porque se a vida me está a apresentar isto é porque eu sou capaz, e porque eu não sou a única, que este aqui é outro ponto, outra componente da compaixão, que é a nossa humanidade comum, e muitas pessoas têm medo de falar em público, e muitas pessoas que hoje são grandes palestrantes e amam falar em público e exporem-se, passaram exatamente por isto. Ou eu acredito nisto e eu avanço, ou eu vou morrer para partes minhas que eu sei que eram grandes potenciais. Então foi uma escolha, nessa altura foi uma escolha. E vou-vos dizer que o resultado, ou seja, eu tive que me acolher porque eu ficava doente, eu ficava petrificada, eu chorava, eu ficava uma noite sem dormir, era a noite antes de fazer a palestra e depois a noite a seguir. Mas eu prestei tanto em mim, eu acreditei tanto em mim, porque se não fosse para superar, a vida não me iria colocar estas questões no meu caminho. E é cada vez, ainda não me sinto totalmente à vontade, mas é cada vez mais fácil, natural, natural e prazeroso expor-me. Então há aqui duas coisas que eu gostava de partilhar convosco. A primeira, esta nossa capacidade de nos vulnerabilizarmos, entrarmos no nosso oceano, permitirmos sentir esta fragilidade e a partir daqui acolhermos, cuidarmos de nós. E o segundo ponto, para mim também é muito, muito, muito importante, é sobre a nossa capacidade de confiarmos na vida. Porque se a vida me coloca aqui, e eu não sei o que é que vai ser o meu futuro, não sei o que é que vai ser o amanhã, mas é porque eu sou capaz, senão a vida não iria me colocar isto. Por isso, todas as pessoas nós vamos passando, trazer este lado de entrega, de confiança e de rendição. E acredito que a partir daqui, através do amor, do nosso amor, da nossa compaixão, nós vamos crescendo de uma forma harmoniosa. E isto realmente já foi há 4 anos e eu sinto exatamente isto, que eu percebi através desta reflexão sobre este tema, que realmente se eu naquela fase, se eu tivesse-me julgado por aquilo que eu fiz, que eu nem me recordo, hoje pessoas amigas é que vêm ter comigo e me dizem: "Oh Silvia, tu estavas tão nervosa, eu até te queria ir abraçar." Ou seja, as pessoas reconheceram isso, mas só hoje é que me contam, passado algum tempo. Mas se eu ficasse ali a viver na vergonha, no medo, no receio, eu não teria chegado até aqui e trazer esta partilha que, sobre a compaixão, sobre a vulnerabilização e sobre a superação. Então, entrego-vos esta inspiração, esta semente, e espero que tenham assim uma semana de muita conexão e também de prática desta atitude da meditação, da atenção plena no vosso dia e na vossa semana. Agradeço muito a vossa presença, muito obrigada Ana Margarida Forte, um grande beijinho e até para a semana.
Um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
Mais uma novidade musical na playlist do Agora, que convidamos sempre os nossos ouvintes, para quem é a primeira vez que está connosco, porque estamos em mais rádios esta semana, em mais plataformas, sabendo que cada rádio tem várias plataformas, que eu convido a ir à página do Agora do Facebook, bem como ao nosso YouTube, Programa Agora, e ver todos os dias onde nós estamos e a que horas estamos, porque há sempre uma hora em que estamos a rodar pelo mundo. Evie Gracie faz parte da nossa playlist musical e traz mais um momento incrível. É tanta saudade.
Lá no céu você é uma estrela, sempre a brilhar. Lá no mar você é areia, brilha sem se molhar, espalhando o mundo afora. Teu céu e mar, terra nossa, cheia de amor, tem morna, tem coladeira. Terra boa, tanto amor, tem batuque, tem funaná, espalhando o mundo afora. Teu céu e mar, terra nossa, cheia de amor, tem morna, tem coladeira. Terra boa, tanto amor, tem batuque, tem funaná. Lá no céu você é uma estrela, sempre a brilhar. Lá no mar você é areia, espalhando o mundo afora. Cheia de amor, tem morna, tem coladeira. Oh, terra boa, tanto amor, tem batuque, tem funaná. É tanta saudade, saudade, saudade. É tanta saudade,
saudade sem fim. É tanta saudade, saudade, saudade. É tanta saudade, saudade sem fim.
Espalhando o mundo afora, teu céu e mar, terra nossa, cheia de amor, tem morna, tem coladeira, ô terra boa, tanto amor, tem batuque, tem funaná. É tanta saudade, saudade, saudade. É tanta saudade, saudade sem fim. É tanta saudade, saudade, saudade. É tanta saudade, saudade sem fim.
Aqui é a Eliana, que era dia do Guia da Alma. Eu estou muito feliz de estar no Agora, esse programa lindo que dá voz a uma nova consciência. Gratidão, Ana Margarida, gratidão a todos os ouvintes. Seguimos juntos nessa nova era.
E esta é uma plataforma onde pode encontrar não só o meu perfil, mas de vários terapeutas, vários especialistas que fazem consultas, workshops e formações a nível mundial online. E onde vocês também podem encontrar semanalmente o programa Agora. Pode fazer uma viagem quando quiser, à hora que quiser.
Agora, agora, agora. É o Agora, um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
Vamos ter mais um dos compromissos do Agora. No espaço Desperte, com a colaboradora, a doutora Luciana Rodrigues, vamos falar de crenças. Neste momento de mudança, que já se está a operacionalizar em alguns países, a partir das 4 e 5 de maio, muitos vão começar a voltar a uma realidade profissional, outros que existe e que será diferente, e a outros que não a têm. Para além das novas formas, dos novos contactos, como é que as pessoas se vão manifestar, e portanto o programa hoje vai ter vários temas que vão apoiar este regresso. Como é que vai ser este retorno? Vamos ficar com esta temática das crenças, sempre com uma disponibilidade e uma orientação de dicas. A minha convidada é a fundadora da Ativamente Assessoria, é a criadora do Vivaz Approach, psicopedagoga, Theta Healer, educadora mental, é ainda especialista em multidimensional, ensina técnicas de controle mental e emocional baseadas na neurociência e física quântica, um dos temas desta semana. Tem como propósito despertar as pessoas a terem uma vida com maior leveza, bem-estar, através do seu próprio potencial cerebral, mostrando-lhes autonomia emocional para que possam atingir os seus sonhos. Por isso, vamos dar um forte abraço à doutora Luciana Rodrigues, que nos vai falar de crenças.
Olá, e sejam muito bem-vindos, bem-vindas, queridos ouvintes deste programa. É um prazer estar aqui mais uma vez em conexão com você e estamos aqui mais uma vez para falar sobre os nossos sentimentos e sobre as nossas emoções. Eu faço isso semanalmente na rúbrica Desperte. E hoje eu quero falar sobre, na verdade, não é um sentimento e nem uma emoção. É sobre as nossas crenças. Crenças, ela está relacionada aos nossos pensamentos, e aos nossos pensamentos que vão frequentemente pensando a respeito de alguma coisa ou de alguém, vão criando o que nós chamamos de paradigmas. Paradigmas são todas as coisas que nós acreditamos sobre determinada pessoa, sobre determinada situação, sobre determinado lugar, enfim, sobre tudo. E por que que as nossas crenças são tão importantes, né? Porque simplesmente o que nós acreditamos, as nossas crenças, elas definem quem nós somos, o que nós pensamos, elas fazem parte do que nós nos tornamos enquanto indivíduos, enquanto personalidade. As nossas crenças, elas estão muito ligadas lá na nossa primeira infância ao que nós acreditamos. Por exemplo, onde nós nascemos, já existia uma cultura para esse local, certo? Que determina muito das nossas crenças. A nossa religião, ou o que nos é falado sobre religião, também determina muito do que nós acreditamos. A educação que nós tivemos, tanto dos nossos pais ou quem nos criou, quanto a educação formal da escola, também fala e construiu muito sobre as nossas crenças, e isso tudo transformou a nossa vida em paradigmas. Então, normalmente, quando eu falo até uns 7 anos, a nossa primeira infância, claro que a gente vai criando alguns paradigmas, só que depois esses paradigmas, eles podem ir sendo alterados ou não. E aí que entra um grande trabalho que cada um de nós pode e deve fazer. É perceber se as nossas crenças são produtivas ou são limitantes. Então, resumidamente, para ficar mais claro, o que é crença? É tudo que eu acredito. Tudo que eu acredito, porque para mim isto é verdade. Certo? Se eu acreditar que eu não sou capaz de fazer tal coisa, é uma crença. É uma verdade para mim. Só que ao mesmo tempo, é uma crença que me limita. Agora, se eu acreditar que eu não sou capaz de estar falando aqui com você, por exemplo, mas eu sou capaz de preparar um prato muito gostoso, muito saboroso. Eu sei cozinhar, sei lá, qualquer comida, estrogonofe, por exemplo, né? Eu, sendo verdade ou não para as outras pessoas, para mim, aquilo é verdade. E quando eu digo que para mim, dentro do meu subconsciente, dentro do meu consciente, e eu digo que isso é verdade, isso vai ser. Só que ao mesmo tempo isso pode ser uma crença, como eu falei, produtiva ou limitante. Se for uma crença produtiva, muito bem, continue assim e cada vez aprofunde mais, né? Então eu vou começar a achar que eu posso fazer não só estrogonofe, como eu posso fazer estrogonofe de frango, como daqui a pouco eu posso fazer uma outra comida muito saborosa, qualquer, tá? E que eu sou muito boa de cozinha, muito boa cozinheira. Eu posso ter, inclusive, essa crença. Agora, uma crença limitante, por exemplo, como eu falei, né? Que eu tenho vergonha de falar aqui com você. Pode me limitar a isso e eu vou ficar pensando nisso e daqui a pouco eu não consigo falar com vocês, daqui a pouco eu bloqueio a minha criatividade e não consigo mais fazer uma série de coisas. E isso me limita. Então, é como eu disse, a crença, ela precisa ser vista, primeiro eu reconhecer que eu tenho determinada crença e depois ela precisa ser reprogramada. Ok? Como que a gente pode reprogramar as crenças que nos limitam? Gente, nós deveríamos fazer isso sempre. Mas o maior desafio é perceber que nós temos essa crença. Porque se eu acredito que é verdade, inclusive que eu não sou capaz, que eu não posso, é mais desafiador para mim olhar para essa crença, reconhecer que isso é uma crença e transmutá-la. Concorda? Então, o grande desafio é primeiro eu reconhecer a crença, eu perceber que é uma crença, ok? Depois que eu reconheci, fica um pouco mais fácil. Aí existem N técnicas de reprogramação, ok? A PNL trabalha com algumas, né? Inclusive no meu áudio de hoje que eu faço pela lista de transmissão do WhatsApp e no SoundCloud, eu falei um dos exercícios, mas existem inúmeros. Existe um que eu sempre ensino para os meus assessorados, que é a caixa de lixo mental, e esta, além de te dar reconhecimento, te dá uma consciência muito grande da tua crença e tu realmente joga literalmente numa caixa de lixo, tá? Porque quando tu joga numa caixa de lixo, tu percebe aquilo e tu pode reprogramar colocando uma nova informação no teu cérebro, que seria o contrário daquilo. Outras formas de reprogramação de crenças extremamente eficientes é, por exemplo, através do Theta Healing, né? Que a gente vai chegar numa crença raiz. E é muito legal no Theta Healing, porque quem tira essa crença, na verdade, é o criador de tudo que é. Que independente de como você chama essa inteligência infinita, ele vai conseguir tirar em 4 níveis, ok? No nível primário, que é o nível consciente, no nível genético, que são muitas crenças que nós trazemos da nossa família, da nossa herança genética, o nível histórico, que é da 7ª geração em diante, então imaginem quantas vidas a gente carrega, e do nível de alma, que aí está no nosso DNA. O Theta Healing, na verdade, trabalha com a reformulação, inclusive, do nosso DNA. E na terapia multidimensional também, porque essa equipe de seres de luz, essa equipe que sabe exatamente quais são as crenças que a gente precisa reprogramar. E é uma coisa interessante também pelo seguinte, muitas vezes, e não só nessa vida, nessa existência, em outras passadas, a gente fez alguns votos, contratos, pactos de várias coisas. Por exemplo, de pobreza. Se em outra vida eu fui um budista e eu fiz um voto de pobreza, por exemplo, eu vou trazer, se eu não limpar essa reprogramação, eu vou trazer isso para a minha vida. Aí o que acaba acontecendo? Eu não tenho sucesso financeiro, tudo que eu faço não dá certo, estou sempre endividado, estou sempre devendo e tal. E aí a gente às vezes vai perceber que é o quê? Que nem é somente as minhas crenças que eu tenho em relação a como a minha família lidava com o dinheiro. São coisas muito, muito, muito anteriores, tá? Estou dando um simples exemplo, mas o meu objetivo hoje aqui é você começar a perceber que tudo que você pensa já veio de paradigmas que já foram criados. Mas ok, independente desses paradigmas terem sido criados na sua vida, pela sua realidade, pela realidade que você viveu e conviveu, hoje você tem oportunidade de reprogramar, de fazer diferente. Então, o meu objetivo é que você observe na sua vida, todas as áreas da sua vida. Por exemplo, eu tenho pessoas que chegam para mim e dizem assim, ah, eu sempre atraio o mesmo tipo de relacionamento afetivo, amoroso, né? Sempre atrai uma pessoa assim e acaba e volta a ter um novo relacionamento e mais uma vez a pessoa faz isso, ou mais uma vez a pessoa me trai, ou mais uma vez... Por que isso? É sempre as outras pessoas que eu atraí que fazem isso comigo? Ou sou eu que tenho um paradigma, uma crença, que não mereço alguém que realmente me trate como eu deveria ser tratada? Ou eu sempre acho que alguém vai me trair, porque lá, às vezes, na infância, um simples Eu pedi para minha mãe um presente de Natal e naquele momento ela não me deu e eu perdi a confiança, talvez. Olhem bem, as nossas crenças não necessariamente, tá? Elas estão ligadas, relacionadas com um fato que tenha a ver. Por exemplo, esse exemplo agora que eu acabei de dar. Talvez lá quando eu era pequena, eu pedi muito para minha mãe um presente de Natal. A minha mãe disse que ia me dar, ela fez um acordo comigo, verbal, e chegou no momento ela não pôde me dar. E tudo bem, aquela menina, aquela criança ficou frustrada naquele momento. Só que eu não entendi que isto, nas minhas células, no meu corpo, deu uma ideia de que eu fui traída, de certa forma, pela minha mãe. E aí eu cresci e continuo atraindo relacionamentos que as pessoas me traem. E aí a gente pensa, olha como eu sou vítima dessa história, dessa situação. Gente, eu tô dando um exemplo muito bobo e é fictício, claro, mas só para ilustrar que às vezes um trauma, e nem percebi que foi um trauma porque eu fiquei frustrada, mas depois passou, só que nas minhas células, nos meus genes, no meu DNA, isso continua. E aí hoje eu acabo atraindo pessoas que me traem nos meus relacionamentos, não só afetivos, de certa forma, ou que me mentem, né? Ou que me fazem não confiar nessas pessoas. E tá aí, são as nossas crenças que precisam ser limpas, que precisam ser reprogramadas, ok? Então, eu gostaria que você pensasse muito sobre as suas crenças, porque elas vão determinar a maneira que você vive. E elas também vão te proporcionar uma vida com mais leveza, com mais alegria, com mais segurança, com mais proteção, ou uma vida que é a que você não gostaria tanto, ok? Espero que faça sentido, que você realmente pense nas suas crenças, que você realmente reprograme as suas crenças, certo? E agradeço imenso a sua companhia, a sua conexão. Agradeço a querida Ana Margarida por levar tanto amor e conhecimento pelas ondas do rádio. Peço que você me siga, me escreva, se tiver alguma dúvida, principalmente sobre crença, porque a gente vai falar muito sobre crenças, porque isso é o que nos define. Na verdade, além da nossa personalidade, as crenças são também o que nos define. Então, espero que faça sentido para você. Um grande beijo e até a próxima.
Mais uma vez, muito grata, doutora, e vamos então trazer este exercício alguns minutos. E se todos os dias sentirmos isto, vamos ver como a nossa história muda. Vamos então seguir este conselho e aproveitar este momento tão forte da nossa vida que nos ajuda, como se fosse uma onda. Muito grata, doutora Luciana Rodrigues, por mais esta conversa.
Programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
Antes de ficarmos com mais um momento incrível dos conselhos da doutora Marta Tornavoy, como é que podemos mudar o nosso cérebro, como é que ele funciona, como é que podemos trabalhar o medo e a importância do equilíbrio psíquico no nosso estado físico. Bom, mas estas são outras questões que vão fazer parte de uma entrevista que vamos ter daqui a uns minutos, mas vamos ficar com mais um espaço musical. Vamos trazer a esta energia, a este mês de maio, porque o programa vai rodar durante esta semana de maio por vários espaços em vários países. Vamos trazer mais um momento em que uniu virtualmente vários músicos da nova versão We Are The World. Na passada semana tivemos um grande retorno por termos partilhado este momento e por isso vamos trazer com todo o carinho para cada um de vocês.
agora, agora. É o Agora, um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
Como sabem, o Agora não é para substituir nenhum processo profissional de apoio, é sim para vos colocar em contacto com os melhores profissionais espalhados pelo mundo e que estão disponíveis para vos poderem orientar, muitas vezes, no vosso processo pessoal, no momento. E agora, nesse contexto, vamos ter a doutora Marta Tornavoy. Para mim é uma honra poder ter a oportunidade de colocar as questões que normalmente me chegam dos ouvintes, todas aquelas questões de curiosidade que nós todos, mesmo quando temos conhecimento mais profundo numa área, podemos ter, ou porque esquecemos, ou porque às vezes estamos a passar por um desafio. E neste momento de quarentena, em que já muitos pensam o que é que vamos fazer a seguir, porque muita coisa mudou, ou perdeu o seu trabalho, ou houve algumas alterações pessoais, alterações inclusivamente de espaço físico, como é que se vão relacionar com a distância social e com o próprio espaço depois da quarentena. E eu quis trazer essa questão e a doutora Marta Tornavoy trouxe uma visão muito importante, que é qual é que é a importância do equilíbrio psíquico na saúde física quando colocamos dinâmicas como medo, mas aquele medo que é bloqueador, não aquele medo que o professor Alexandre Rodrigues falou no início do programa. Não há melhor forma do que fazermos esta partilha com uma médica de clínica geral, com residência médica em medicina preventiva, tem uma pós-graduação em homeopatia pela Associação Paulista de Homeopatia, é especializada em medicina natural, com ênfase em fitoterapia, cromoterapia e nutrição funcional, é pesquisadora em terapias vibracionais e saúde quântica, é membro da American Academy of Anti-Aging Medicine. É com muita honra que vos convido a participar neste momento com a doutora Marta Tornavoy. A doutora Marta Tornavoy tem uma maneira muito especial de tratar a nossa saúde. E vocês sabem porquê? Porque pensa e vê cada um de nós como um ser único. E hoje vai-nos trazer um tema extraordinário. Para quem nos acompanha nas várias redes sociais e nos vários canais de rádio, já sabe qual é o tema. Para quem não sabe ainda, vamos começar esta jornada com a doutora Marta com um tema que fala da importância do equilíbrio psicológico na saúde física. E neste momento que estamos a vários ritmos e o programa é ouvido em vários países, onde alguns ainda estão no meio de uma quarentena, os outros já estão a começar a vislumbrar uma saída, mas com alguns receios, vamos hoje dar as boas-vindas à doutora Marta, que nos vai apoiar neste processo. Bem-vinda, doutora Marta, muito grata por esta partilha.
Muito grata, obrigada, Ana Margarida, pelo convite. É um prazer estar aqui falando com você, para os seus ouvintes do programa Agora, que é um programa tão importante, que leva informação para as pessoas. Eu considero que informação é a melhor coisa para a saúde, as pessoas poderem saber como cuidar-se melhor. Então, é um prazer, uma honra, muito grata pelo convite.
Uma honra é nossa, doutora, ter uma especialista da sua, com a sua dedicação, e o seu reconhecimento é maravilhoso. Neste momento, que já começamos a sentir e a pensar, independentemente do que é que vai acontecer desta nova integração, algum dos nossos ouvintes do Agora já mostraram algum receio, algum medo, porque mesmo que tentem, por exemplo, encontrar algumas soluções para o distanciamento social, como é que nós podemos lidar com este retomar de uma vida, doutora? Como é que este impacto desta emoção pode alterar exatamente a nossa saúde?
Sim, além de todas as medidas que os seus ouvintes com certeza já sabem, que é lavar sempre as mãos, usar as máscaras, né, ter um certo distanciamento social, é muito importante cuidarmos do nosso terreno. O Louis Pasteur, que foi o estudioso e que trouxe a ideia da bactéria, que descobriu a bactéria no século 18 para 19, né, ele disse no final da vida dele o seguinte: não basta o germe, precisa ter um bom terreno para que esse germe floresça. Por que nós temos pessoas que, com muita idade que se curam do coronavírus? Porque teve um terreno ali que conseguiu responder bem ao vírus. E por que tem outras pessoas que morrem do corona, ou às vezes de coisas muito mais simples aqui no Brasil e no mundo inteiro, de influenza, por exemplo, que é aquela gripe comum? Uhum. Muita gente morre de gripe ao longo do ano, né? Qual é essa diferença? O que o emocional tem a ver com isso? Nós temos no corpo um eixo que reúne todo o nosso sistema emocional, psíquico e imunológico, e também o endocrinológico, que é o eixo que a gente chama de neuroimunopsiquendócrino, que corresponde aos pontos que a medicina hinduísta chamou de chakras, que são pontos de energia estrategicamente localizados ao longo do eixo vertical do nosso corpo, que a gente pode pensar na coluna vertebral. Começa lá no topo da cabeça, uhum, o primeiro chakra. Depois tem um entre as sobrancelhas, que é o frontal, um na tireoide, ou na garganta, que pega a parte da tireoide, da laringe, o que tem bem no meio do peito, que pega o timo, que é a glândula principal da nossa imunidade, aí outro chakra na parte de estômago, digestivo, um chakra que é um ponto de energia nas partes de reprodução, ovários, úteros, e outro bem na base, que é a parte do nosso excretório. Ou seja, nós somos completamente interligados. Se tudo que a gente pensa, o corpo inteiro escuta, quer seja por esse eixo que eu estou dizendo, ou seja, essa ligação energética e vibracional, quer seja por moléculas mesmo. A ciência descobriu que os neurotransmissores e neuropeptídeos, eles têm receptores numa célula de defesa chamada monócito. O monócito é uma célula de defesa que anda pelo corpo procurando agentes estranhos, vírus, fungos, bactérias. E ele avisa o sistema imunológico inteiro que tem aquele patógeno lá. E o sistema imunológico, então, que é o nosso sistema de defesa, ele se mobiliza para eliminar aquele agente estranho e salvar a nossa vida. Esse monócito, ele tem um receptor, ou seja, o neurotransmissor que é produzido no nosso cérebro, pelos nossos pensamentos, pelas nossas emoções, esse neuropeptídeo, essa molécula da emoção, vamos dizer assim, ela pluga, ela gruda nessa molécula de defesa. Então, quando a gente diz que os nossos pensamentos e as nossas emoções influenciam o nosso sistema imunológico, isso não é uma coisa mística, isso não é uma coisa só de energia, isso tem um viés fisiológico muito bem definido pela ciência, muito bem estudado, que é esse viés de que os neuropeptídeos, que são neurotransmissores, o que é isso, neurotransmissor? Quando você tem um pensamento ou um sentimento, o cérebro, ele faz uma química, ele faz uma molécula, e essa molécula é um sinalizador. Então, vou dar um exemplo. Se você tem um sentimento de medo, de pânico, de aflição, ah, eu vou morrer, minha família toda vai morrer de corona, o mundo acabou, ou seja, se você se deixa levar por essa onda de pânico, o seu sistema imunológico, ele vai ser informado disso. E os neuropeptídeos formados pelo medo, eles são paralisantes do sistema imunológico. Então, a minha sugestão nesse, então você fala, bom, e agora, como é que eu faço, doutora Marta? É importante a gente se manter informados, claro, você vai assistir a televisão. Agora, chega uma hora que a televisão e os meios de comunicação, eles se tornam repetitivos em cima de um assunto e acabam não mais prestando tanto um serviço de ajuda, mas senão espalhar pânico e terror pelo mundo. Veja como você faz para dosar aquilo que você assiste, né? Veja mais programas como esse da Ana Margarida, por exemplo, programa Agora, que vai te oferecer soluções, pensamentos alternativos no sentido de vias, né? Existe solução. O corona não vai ser o fim do mundo. Isso vai passar. O mundo já viveu muitas outras pragas, a peste bubônica, a gripe espanhola, tantas outras, e a humanidade sobreviveu, e muitas disso pode nos ajudar enquanto espécie a nos organizarmos melhor para uma próxima. Então, essa questão de você cuidar do seu pensamento é muito importante. Então, chega uma hora, desliga a televisão. Se você acha que aquilo que você está assistindo não vai te acrescentar nada mais, então não fique alimentando o seu pânico. A outra coisa muito boa que a gente pode fazer é a meditação. Eu imagino que aqui nesse programa, né, Ana Margarida?
Sim, já falamos várias vezes sobre vários
tipos. Falando da meditação. A meditação é essa silenciar. Tem gente que acha que meditação é uma coisa muito difícil, que é só para yogis super treinados. Não, tem uma meditação budista que chama sentar na calma. Simplesmente encontrar um lugar quieto, né, sentar na sua varanda ou na sua sala, desligar os sons, ou colocar um som agradável, se isso que te ajuda, e tentar silenciar. Aí você fala, eu não consigo silenciar porque o meu pensamento vai e volta, não tem problema, não brigue com o seu pensamento. E tem uma forma muito interessante de meditar que chama coerência cardíaca. Então, quando você se acalmar, a nossa mente ela precisa de alguma coisa, né, para a gente prestar atenção. E você não vai prestar atenção no seu pensamento de, ah, preciso ir no supermercado, ai, que dia que meu filho volta a estudar, volta para ir para a escola, ai, que dia que acaba esse corona. Não fixa nesse pensamento, deixa ele passar. Foque na sua respiração, coloque a sua mão no seu coração e foque na batida do seu coração. Vá tentando sentir e acalmar o coração, traga à sua mente um pensamento de uma situação agradável, feliz, naquele momento da sua vida que você teve muita alegria, que você ficou muito contente. Retome aquela emoção, porque o cérebro ele não distingue aquilo que você está efetivamente vivendo do que aquilo que você está só lembrando. Olha que interessante. Então, se o tempo todo você está lembrando de coisa ruim, você está assistindo coisa ruim, vendo coisa ruim nos telejornais ou na mídia escrita, o seu cérebro está vivendo aquilo. E em contrapartida, se você traz uma memória boa, de um momento bacana, ou mesmo de uma paisagem que você gosta, da praia, o seu cérebro imediatamente te coloca nesse lugar. E aí o seu sistema imunológico responde a esse estado. Ele responde no seguinte sentido: eu não estou em guerra. Quando você está com muito medo, quando você está muito apavorado, o seu sistema imunológico entende assim: ele está numa guerra. Então eu não vou gastar minha energia lutando contra vírus e bactérias. Eu vou mandar o meu sangue para os músculos, para o coração. Por quê? Eu preciso lutar ou fugir. É isso que, se o corpo falasse, ele diria. Quando você tem uma sensação de muito estresse, o seu corpo entende que você está na guerra. E na guerra não é hora de matar bactéria. Na guerra é hora de você correr e lutar, ou correr e fugir. Daí que você gasta uma energia lascada para uma coisa que você não vai usar. Ao passo que, se você sai da guerra mentalmente, o seu sistema imunológico fala: ah, agora eu tenho calma. Deixa eu olhar o que está acontecendo nesse sangue, deixa eu ver se tem algum vírus, algum invasor, e deixa eu cuidar disso. Então, esse viés entre a psique, a calma, o centro, né, e a boa função do sistema imunológico, ela é fisiológica. Você não precisa ter nenhuma crença mística a respeito disso para você entender isso que a gente está falando. É claro que quando a gente fala em chakras, a gente está falando de uma localização física, mas ao mesmo tempo de um centro de energia vital, né, que também não é místico. É uma, segundo o Samuel Hahnemann, que foi o médico alemão que sistematizou a homeopatia, ele diz que a energia vital é a energia que anima o corpo e que não é a alma, né? Não é espírito, não é nada disso.
Uhum.
É uma forma de energia que ainda o paradigma da nossa ciência não é capaz de elucidar de uma maneira clara. A física quântica provavelmente vai dar conta de fazer isso futuramente, mas ainda não existem aparelhos, por exemplo, para medir, né? Mas, se você, só para dar um exemplo dessa energia vital, eu não sei se quem está me ouvindo, algum de vocês que estão me ouvindo, se vocês já presenciaram a morte de alguém, ou seja, ter alguém vivo na sua frente e essa pessoa morrer. Eu já presenciei isso na faculdade de medicina, e aquilo impactou a minha carreira médica de uma maneira absoluta, porque eu vi que um sopro de vida deixou aquele corpo. E que não me ensinaram na faculdade de medicina o que era aquele sopro de vida, porque toda a matéria estava lá, o sangue, tudo estava lá. Mas a modificação do corpo, a modificação da matéria, a pessoa passa a ter uma aparência que parece de plástico, de borracha, é muito estranho. Nitidamente a vida saiu dali. E a vida não é o corpo, porque o corpo estava ali, então cadê a vida? Então essa questão da energia vital, ela é muito interessante você vivenciar, experienciar isso, entrar em contato com essa sua energia, porque isso anima o seu corpo, isso fortalece o seu corpo, isso não tem a ver com religiosidade, isso não tem a ver com crenças espirituais, é uma experiência sua com você mesmo. Entre em contato com isso, através da meditação, através da calma, da respiração, tente fazer esse exercício que nós estamos sugerindo aqui, e você vai ver que esse é o melhor antídoto para o pânico que está sendo espalhado, porque a maior parte das pessoas estão voltando, né, como a Ana Margarida falou, estão voltando, né, a trabalhar, estão, daqui a pouco as escolas estão abrindo, e se você for voltar para o mundo com muito medo, muito desesperado, seu sistema imunológico volta para o mundo mais debilitado. Se você volta para o mundo mais tranquilo, com mais calma no seu coração, até a coisa da resiliência, vai dar tudo certo, vamos lá, vamos fazer o que eu tenho que fazer, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, não é assim, ah, eu vou só de pensar bem e não vou fazer nada, não. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer, mas a minha cabeça está focada, está centrada no positivo, na minha proteção. E o meu sistema imunológico com certeza vai responder a isso.
Doutora, eu quero lhe agradecer imenso, porque é fundamental aquilo que está aqui a dizer, que no fundo nós temos é que dar a importância, investir aqueles primeiros minutos quando acordamos de manhã e agradecermos, começarmos a criar novas dinâmicas no nosso dia-a-dia para estarmos sempre atentos e buscar sempre o lado mais positivo daquilo que está a acontecer.
Sim.
Já sabe que o convite já foi feito para voltarmos aqui à antena, sobre que forma, partilha, rúbrica ou entrevista. Todos aqueles que nos estão a ouvir, os que conhecem a doutora, podem entrar em contato com ela, podem deixar também mensagens, que irei passar todas as mensagens. Já sabem que todos os contactos estão espalhados em todas as plataformas, em todos os eventos que são multiplicados nas várias plataformas das rádios, todos estes parceiros. Quanto a mim, doutora, quero-lhe agradecer profundamente, mais uma vez, a sua disponibilidade. Muito obrigada por mais esta partilha, por essa leitura tão integrativa e tão otimista, dando-nos ferramentas para podermos mudar a nossa vida agora. Grata, doutora.
Eu que agradeço, Ana Margarida. Um grande abraço para você, um grande abraço para todos os ouvintes. É um prazer estar aqui nesse programa tão importante que presta esse serviço para a humanidade e conta comigo sempre que você precisar, tá? Um abraço muito especial para você e para todos os seus ouvintes.
Gratidão, doutora.
Agora. É o Agora. Um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
Todos nós temos sonhos e muitas vezes os sonhos são nublados, cortados, apagados, porque temos que responder a necessidades de sobrevivência imediatas, às tais responsabilidades. Na passada semana falámos em que o mundo mudou, inclusive estivemos a falar com a astróloga Lígia Vincent sobre o assunto. O mundo mudou e muitos estão a perceber-se disso, uns já se tinham percebido, mas agora o impacto do retorno a um movimento que ainda não é suave e não é conhecido e controlado. E sabemos que nós, seres humanos, necessitamos por vezes para sentir a tal segurança de controlar. Eu só vos quero pedir que relembrem-se da lista ou de alguns pensamentos que escreveram ou sentiram durante este tempo de quarentena, para quem ainda está em quarentena, se não o fez, não tem a oportunidade, se chegou aquele momento de certeza que nestes últimos dias de abril e nestes primeiros de maio, cada um de nós, numa área de vida, teve uma mudança radical. Sabem que esta é uma das minhas áreas, poder apoiar cada um de vocês no vosso caminho, nos vossos talentos, nos vossos processos emocionais, espirituais, físicos e outros. Podem contactar sempre. Os meus dados estão só no Vida Alma, como também nas páginas do Facebook e do Instagram. Podem me encontrar. podemos fazer online, sendo certo que os assuntos estão antecipados aqui no agora, porque esta é uma das minhas missões, é trazer apoio e suporte ao que está a acontecer agora. Por favor, não hesite, contacte-nos, diga-nos qualquer coisa, tudo aquilo que precisar. Temos sempre alguma orientação para si. Quero-lhe agradecer o facto de ter estado connosco mais estas 2 horas. Um abraço para cada um de vocês e quero agradecer aos meus parceiros, aos parceiros do Agora, a todos os convidados do Agora. É maravilhoso ter a vossa partilha, ter esta conexão e todos juntos nesta malha de networking que já é mundial, levarmos conhecimento, oportunidade, inspiração a todos aqueles que estão connosco. Este é um presente que podem e devem partilhar com os vossos amigos. É um desbloqueador de conversas, é um momento e, quanto a mim, já sabem. Até assim.
For the world we're gonna make. The brightest colors fill my head.
A million dreams are keeping me in
place. A million dreams.
Hoje, essa mente que torna a terra e se esconde no escuro que encerra. Amanhã será uma flor. Ainda que a esperança da luz seja escassa, a chuva que molha e passa vai trazer uma outra luz.
Para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.